Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
O que devo fazer para facilitar o meu resgate?
Você está preparado para prestar auxílio?
Eu preciso levar um kit de primeiros socorros?
O orgulho mata?
E se eu ficar encrencado? Quem poderá me ajudar?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou condutor de turismo de aventura e escalador, um grande apaixonado pela natureza e até hoje nunca precisei de primeiro socorro.
Ficaria Sica no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari, ciclista nas horas vagas e espero nunca precisar de socorro.
Eu sou Coronel Leite do Rio de Janeiro, protagonista do programa de sobrevivência do Discovery Channel, Desafio Dose Dupla e Desafio Celebridades, além de ser homem de resgate da Força Aérea Brasileira.
De Vitória, Espírito Santo, eu sou Capitão Lorena, do Corpo de Bombeiros Militar, representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado, instrutora do curso de atendimento pré-hospitalar para os militares do Corpo de Bombeiros.
Eu sou Redi Siqueira, carioca quase capixaba, montanhista desde pequenininho e agora empolgado com a canoagem preparando as remadas mais longas.
O Na Trilha de hoje vai apresentar informações que poderão salvar a sua vida ou de alguém muito próximo a você, na esperança de que não as utilize tão cedo. Afinal, é melhor saber e nunca precisar que nunca saber e de fato precisar. Vamos falar sobre primeiros socorros. Abelhas, cobras, lesões, desespero, kits básicos, técnicas de imobilizações, enfim. Abordamos muitos desses assuntos e quase falamos de acidentes de trânsito. Convido você, ouvinte, a estancar a sua curiosidade, chamar o amigo mais próximo para nos ouvir, ser honesto quando passar as informações e pressionar a mente com gaze até sua atenção estabilizar. Todas essas informações e experiências depois de nosso quadro Você na Trilha.
Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Na Trilha Podcast. Estamos aqui hoje para mais uma leitura de e-mails, feedbacks e comentários, que é o nosso quadro Você na Trilha.
Hoje temos contatos, hoje temos e-mails, temos sorteios de promoção, temos resultados e ó, fica aí que rapidinho.
Queremos agradecer você que está chegando aqui no podcast pela primeira vez. E se você quiser pular esse espaço que a gente tem aqui de interação com os ouvintes, é só olhar aí embaixo que tem o tempo exato em que começa o nosso programa sobre primeiros socorros. Mas se eu fosse você, eu ficava aí que é dois palitos, é muito rápido.
E olha, e é como esse aqui é um espaço de feedbacks que a gente recebe da nossa audiência, quero deixar aqui para você as formas de contato conosco. Uma delas é o nosso site, vcnatrilha.com.br. Nas nossas redes sociais, você pode jogar lá natrilhapc. E o nosso e-mail é natrilhapc@gmail.com. Também temos aí o nosso grupo do Telegram, que é uma das redes sociais aí que a gente utiliza, que tem mais interação com nossos ouvintes. E se você quiser acessar essa rede social, é só olhar na publicação desse programa, que tem ali um link que vai te jogar direto lá no nosso grupo. Lembrando que primeiramente você tem que instalar esse programa, né?
É isso aí. Se você ouvir o podcast e sentir vontade de ajudar o Na Trilha financeiramente, temos também o nosso Padrim, que é só você entrar lá no padrim.com.br/natrilhapc, que você vai conhecer todas as opções que a gente tem, recompensas e como funciona o Padrim.
E por falar em Padrim, eu quero agradecer aí as pessoas que estão contribuindo conosco através do Padrim, isso ajuda bastante a gente. Lembrando que não somente a quantia final que a gente arrecada, mas também o número de participantes, o número de doadores é muito importante. Quero te incentivar a fazer aí sua contribuição poxa, não vai te onerar em nada. R$2, R$3, R$1, a quantidade que você puder doar vai nos ajudar muito, galera, muito mesmo. É só você acessar aí padrim.com.br/natrilhapc. E cada valor, ele diz respeito a uma categoria que a gente separa para ofertar alguma coisa aqui no nosso programa. E uma delas é a citação aqui no programa principal do Na Trilha. Na categoria Destemidos, nós temos o Tenistas em Ação, o Paulo Vitor Gomes Novaes e o Giovanni Souza. Aí você fala instrutor.
E na categoria Instrutor, temos o Vitório Paulino de Paiva Silvestre. E uma outra maneira de você contribuir com Na Trilha também é nas redes sociais. E uma delas é o iTunes e outra é o Facebook. No Facebook é só você compartilhar, pega o episódio do Na Trilha que você mais gostou ou o último que você escutou. Compartilha, não esqueça de colocar lá que é em modo público pra gente poder te agradecer.
Ah, rapaz, isso é importante você colocar em modo público mesmo, porque se você simplesmente compartilha, a gente acaba não enxergando aqui e agradecendo você por essa ajuda que nos deu, né?
É isso aí. A outra maneira no iTunes é você favoritar o programa Na Trilha, dar lá 5 estrelinhas e mandar um comentário pra gente. Não precisa ser um textão. Faz um comentário sobre o que você achou do podcast, marca lá 5 estrelinhas, que você vai estar ajudando a gente bastante também.
Ah, Rafael, a gente tem comentário novo, hein?
No iTunes?
É, nós temos um comentário novo. Vou olhar e vou ler aqui agora pra você. Calma aí. Nós temos aqui um comentário e 5 estrelinhas do David Alexandre. Ele que é lá de Manaus. Ele diz o seguinte. Fala, galera do Na Trilha. Aqui é o David. Fala, galera do Na Trilha. Aqui é o David Alexandre. Passando pra deixar minhas 5 estrelinhas para o podcast. Além de informativo, é muito bom. Um grande abraço para todos do Na Trilha. Valeu, David. Obrigado aí você por sua contribuição e a sua avaliação.
E como eu disse agora há pouco, vamos agradecer aqui as pessoas que compartilharam o último episódio do Na Trilha sobre canionismo. Quem compartilhou lá no Facebook de modo público foram o Rafael Mota, a Lúcia Conrado, a Fabiane Marcondes, a Aline Heck, o Walter Júnior, o Rafael Brecher e o Douglas Domiciano Ganso.
Show, obrigado, gente, obrigado mesmo. Nós falamos aí do padrinho agora há pouco, que era uma forma de você contribuir. Se você não puder contribuir, se você tiver aí, poxa, vai lá no Facebook, ou então pega aí o telefone daquele seu amigo mais chegado aí que você tem, instala lá um agregador de podcasts, assina Na Trilha, mostra pra ele, introduza alguém ao mundo do podcast, que assim como ele mudou a sua vida, mudou a minha, poxa, pode mudar a vida de muita gente também. Pediram também, ó, Rafael, um salve no Telegram. O Gilmar Esteves, ele que é de Praia Grande, em São Paulo. Maurício Geronasso Neves, ele que tá falando de Curitiba. E o Valdir, que é lá de Recife. Obrigado, gente, aí, por sua participação conosco lá no Telegram. Tivemos comentários no site, Rafael?
Tivemos, sim. Tivemos o super comentário da Aline Hack. E ela escreveu o seguinte. Esse episódio está tão especial que não tô cabendo dentro dele. Lembrar dos cânions da Chapada dos Veadeiros, ai meu coração. Mais feliz ainda é de saber que o canionismo é um esporte.
Pois é, Rafael, o que a gente vê, cara, é que a galera tá praticando aí pelo Brasil afora, tá tirando foto, tá usufruindo, mas tá interpretando só como um rapel, e não tá entendendo que o canionismo é um esporte, sim, né? Unicamente ele já é uma prática de um esporte.
E é um esporte que agrega várias modalidades no esporte, só vamos dizer assim, né? Tem um pouquinho de escalada, tem um pouquinho de rapel, tem um pouquinho de natação, de mergulhos, por que não, né? E ela continua aqui, Na Trilha sempre surpreendendo. Senti falta de falar de canionismo em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu vi pela primeira vez falar de roteiro por dentro dos cânions. Fica a dica, hein? Beleza, Lin.
Cambará do Sul? Nossa, não tem nem ideia onde fica isso.
Ela falou Rio Grande do Sul.
Ah, ok, mas nunca ouvi falar. Não, enfim, fica a dica. Se tiver gente aí de Cambará do Sul que estiver ouvindo a gente e conhecer alguém que pratique o canionismo aí, poxa, indica aí que a gente sempre está recebendo dicas e sugestões de temas e convidados para receber aqui. Então, Aline, se você conhece, de repente alguém manda pra gente também.
E ela ainda colocou 3 observações aqui no final. Colocou, PS, quero ir no Congresso Sul-Americano. PS2, venho pra minha terra em abril. E PS3, quero roteiro de canionismo.
Não foi assim que ela falou.
Então interpreta aí você.
Não, é você que tá lendo.
Ok, no PS3, né, lendo aqui, não que significa o PlayStation 3. Aqui na última observação dela, lendo como ela escreveu, ela colocou: quero roteiro de canionismo! E três coraçõezinhos.
Nós também tivemos aqui, ô Rafael, um e-mail recebido do David Alexandre. Ele mandou um e-mail a respeito do Aurora Boreal.
E é aquele mesmo camarada do iTunes, né?
O mesmo camarada do iTunes, olha aí.
Tá de parabéns, hein?
E ele também tá lá no nosso grupo do Telegram, tá sempre mandando mensagem. Olá, galera do Na Trilha. Passando pra dizer novamente que gostei muito do episódio sobre Aurora Boreal. Nunca soube da origem e como era formado uma aurora. Até achava que isso era coisa de filme. Mas esse episódio sanou todas as minhas dúvidas e o convidado que explicou tudo muito bem o tema. Um grande abraço a todos e até a próxima. Cara, eu fiquei com muita vontade de ver, sim, uma aurora boreal. Eu ouvi até o Yuri Motoyama lá do 4 de 15, falou que colocou em objetivos de vida também ia assistir uma aurora boreal.
Ele até falou que vai levar a gente também, né? Pagar pra gente e tal, o Yuri.
Yuri?
É, não é não?
Vamos cobrar ele. Ouvintes, vamos fazer o seguinte. Vocês vão lá no @, deixa eu ver qual que é o perfil dele aqui no Twitter. Pera aí. Como se a gente não tivesse nada pra fazer, né, cara?
É.
Yuri. Achei. Então, olha só, galera. Vocês que querem ver o Na Trilha lá no Aurora Boreal, vocês vão lá no Twitter, digita @YURI, que é de Yuri, né? YuriMoto4x15, e vai twittar pra ele. Fala assim, olha, leva o Na Trilha pra Aurora Boreal. O que você acha, Rafael? Você acha que dá certo essa campanha?
Acho legal. A gente pode, de repente, até conseguir. Quem sabe?
Mas, Rafael, agora a música mudou, porque nós vamos anunciar a pessoa vencedora do nosso sorteio para um roteiro de canionismo em Brasília.
Você está me dizendo que um ouvinte do Na Trilha vai fazer um roteiro de canionismo com o Cristiano Fortes na faixa, é isso?
Na faixa e com direito acompanhante, hein?
É verdade, ainda vai poder levar alguém pra tirar as fotos e curtir junto com ele.
Exatamente, e registrar esse momento aí na memória para sempre. Ou seja, fizemos aqui o nosso sorteio. Quem tá lá no nosso grupo do Telegram viu como é que foi o sorteio, acompanhado com uma devida auditoria, pra anunciar que quem foi o vencedor ou a vencedora, Rafael. Diz aí, sou Winston Boris. É, Rafael, pelo amor de Deus.
Isso é o... Não, isso foi... eu só fiz o Kiko chorando. Não quis fazer tambor. A vencedora do nosso sorteio foi...
Opa, é uma mulher então?
É uma mulher.
Ih, caramba.
Se ela for casada, pode levar o marido, hein?
Ah, espero que sim.
Aline Hack.
Parabéns. Parabéns, Aline. Manda, olha, pra concluir aí que você vai receber esse roteiro, manda pra gente um e-mail, entre em contato até a publicação do próximo programa. Se até o próximo programa você não entrar em contato com a gente informando que ouviu o programa e que tá confirmado que você de fato vai usufruir desse roteiro, a gente vai passar para outra pessoa, ok? Mas entre em contato aqui que você já está garantido, você ganhou, você está de parabéns por ter participado e ter cumprido aí as normas para ganhar esse roteiro. Parabéns! Agora, Rafael, quero dizer que esse episódio, cara, ficou muito bacana. Esse episódio ficou com um gostinho de quero mais. E eu tenho certeza que os ouvintes não vão conseguir se segurar de onde estiver de tanta emoção.
Ficou excelente mesmo. Só convidados de garbo e elegância. Um assunto muito interessante. Então se segura aí que esse Na Trilha promete, hein?
Ah, e um último recadinho aqui que quase que nós esquecemos. Ao longo dos próximos programas, nós estaremos apresentando novos participantes aqui do Na Trilha, hein? Pessoas que a gente acredita que tem um perfil para estar com a gente, pessoas que já há muito tempo participam conosco de alguma outra forma, e a gente, poxa, para ter um rodízio de pessoas aqui também, quando necessário, para ter mais experiências, pessoas com mais histórias, e claro, mais possibilidades de gravações de pautas aqui também. Então, para tentar proporcionar o melhor conteúdo para você, a equipe Na Trilha está aumentando. E se você quiser ajudar a gente de alguma forma, manda aí, cara, a sua ideia, manda aí a sua disposição, falando, olha, quero ajudar a distribuir panfleto do Na Trilha no semáforo aqui da minha cidade. Pô, manda contato, cara. Acho que é super bem-vindo, hein, Rafael, não?
Com certeza, qualquer forma de ajuda é bem-vindo.
Exatamente. Mas bom, vamos parar de papo aqui e vamos falar agora sobre primeiros socorros. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. A ideia inicial nossa era a gente falar aí um pouco a respeito dos perigos que a gente tem aí, ou que a gente teria em ambientes de aventura. Porém, com a participação aí da Lorena e até mesmo do Coronel, nós vimos aí uma possibilidade de abordar um assunto um pouco mais abrangente dos primeiros socorros, porque todo aventureiro e todo esportista, digamos assim, ele tem aí uma possibilidade, ele tem aí uma situação em que ele possa, de fato, estar encrencado, né? Tanto que nós já gravamos um programa falando sobre perigos outdoor, também gravamos um programa com o próprio Coronel Leite, que está participando hoje conosco aqui, onde nós falamos a respeito de sobrevivência. Você pode ouvir o programa anterior e conferir. Com relação aí essa questão de acidentes em ambientes de aventura, como o Coronel ele é um resgatista, eu vou abrir esse bloco aí com ele. Existe algo que é mais comum de acontecer nos ambientes de aventura, Coronel?
Toda hora nós temos um sobrevivente, toda hora nós temos uma pessoa em perigo. Neste momento, certamente no Brasil, tem alguém passando uma necessidade, uma privação qualquer, às vezes por falta de planejamento, simplesmente infortuitos ou acaso da natureza.
Ô Lorena, até aproveitando aí a pergunta que foi feita na abertura, qualquer um hoje ele está apto a fazer os primeiros socorros? Ou a gente precisa ter um certo cuidado de quem vai se prontificar a ajudar?
Na verdade, primeiros socorros é um conceito que está relacionado à ajuda, né? Não é um conceito necessariamente, não é profissional. É você prestar ajuda imediata a uma pessoa ferida, uhum, ou enferma, né? Até a chegada de uma ajuda profissional. Então, você fazer uma ligação solicitando apoio é um tipo de primeiros socorros. Então, todo mundo está habilitado a prestar primeiros socorros. Seja ele em qualquer nível, né?
Quando você diz em qualquer nível, existe algum tipo de escalonamento, por exemplo, nível 1, nível 2, como é que é isso?
Não, é porque assim, eu tô dizendo, se você não tem conhecimento de nada, não consegue, não sabe adotar nenhum procedimento, fazer uma imobilização, controlar uma hemorragia, o fato de você fazer contato pedindo ajuda profissional, solicitando socorro, já é considerado primeiros socorros.
Entendi.
Então, é só nesse fato que eu quis dizer, né? Qualquer nível, desde você não saber fazer nada, mas mesmo assim você pode fazer alguma coisa, que é acionar um serviço de emergência, por exemplo, ou pedir ajuda para quem sabe prestar o primeiro socorro de fato, né? Ali na... efetivamente, né?
Se eu não me engano, esse primeiro contato telefônico que é de extrema importância, mesmo a pessoa não tendo nenhum tipo de treinamento, em alguns casos, através do telefone mesmo, a pessoa do outro lado da linha, que também é um bombeiro, acredito eu, ela consegue orientar a pessoa que está ali a fazer já alguma coisa inicial, correto?
Isso, com certeza. Aí a pessoa pode ser orientada, seja se ela ligar para o 93 ou para o SAMU também, né? Ser orientada por profissionais a proceder de alguma maneira, né? Para ajudar aquela pessoa que está ferida.
Essas ligações que vocês recebem, você conseguiria dizer para a gente, no ambiente de aventura, qual que é o mais comum?
Então, normalmente, o que a gente recebe muito é de pessoas perdidas, né? Não é nem propriamente de acidente que ocorreram com elas, não. São pessoas que vão fazer atividades em matas e se perdem. Normalmente, o que acontece são lesões, né? Torções, fraturas.
O Brasil ainda está muito genérico, ainda, esse atendimento pré-hospitalar. No país, como norte-americanos, eles têm já kits para cada tipo de esporte outdoor. Quem faz o ciclismo, ele já tem um kit específico para escoriações, para um politraumatismo. Quem pratica trekking, para quem pratica o paraquedismo. Existem kits até para restaurantes, coisa bem simples na área urbana. Ou seja, uma pessoa,
caramba,
tendo um problema dentro do restaurante, como ele engasgar, como é que os procedimentos, o garçom, ele deveria saber como proceder. Então, existem kits já preparados para cada atividade. A Cruz Vermelha Brasileira, ela tentou implantar já esse kit no Brasil, esses diversos kits, mas por enquanto faltou incentivo da indústria e principalmente de pessoas que queiram, né, desenvolver os esportes outdoor.
De repente nem tem tanta, né, que não exista, né, não tem tanta demanda, né, que eu acredito, por exemplo, os acidentes mais urbanos, eles acabam demandando mais recursos, então acho que acaba se destinando um pouco mais de atenção para isso, né, mas enfim, tô falando como leigo, né, não sei da realidade hoje como tá.
Não, mas você tá certo. A maioria dos acidentes são acidentes em vias urbanas e a maioria esmagadora são de acidentes motociclísticos, né? Os esforços ficam concentrados, acredito, né? Tanto os esforços quanto os investimentos em mitigar esse tipo de problema, que custa muito, né? Pro nosso país, pro nosso estado, porque acidente de moto geralmente promove lesões graves, né? Que venha a onerar o sistema de saúde do Brasil.
Verdade.
Lorena, eu acho que essa parte nossa de área urbana, vamos dizer assim, ela é mais visível, porque a quantidade de motos, de carros, de veículos que circulam, a chance de ter acidente é muito grande. Mas quando você vai para atividade outdoor, você vê até em pequenas caminhadas, você tem vários tipos. Não chega a ser um politraumatismo, como acontece com o acidente automobilístico. Aí você vê picadas de cobra, escoriações, cortes que necessitam, às vezes, sutura, algumas fraturas e um monte de atividades que vão acarretar uma estatística em área urbana, porque ele chega no hospital para ter um atendimento hospitalar já vindo da área urbana. Quando ele não vê, ele se torna um sobrevivente, aí ele vira um outro cliente.
Vamos contextualizar aqui, né? Vamos tentar criar um cenário. Eu estou no ambiente remoto, ambiente inóspito e sofri um incidente. Aliás, depois a gente podia até ver qual a diferença entre incidente ou acidente, fatalidade, que e muitas vezes fica até um pouco confuso isso na cabeça do ouvinte e também na minha, né? Eu vou assumir aqui. Mas aconteceu uma situação comigo. Eu torci o pé ou sofri uma escoriação, mas eu vou achar ali que eu tô tudo bem. Eu vou achar que eu estou bem ali naquela minha situação. Existe alguma coisa que nós, o leigo, enfim, o cara que tá a primeira vez indo naquela aventura, naquela situação ali, passou por um momento de perigo. Qual o gatilho que ele pode ter para ele, de fato, entender que tá na hora dele chamar um resgate?
Essa atividade outdoor, né, ela deve começar no planejamento. Eu acho que nós chegamos até um dia a conversar sobre esse assunto.
Sim, sim.
Mas você planejou a sua atividade, você minimiza muita coisa. Então, você planejar, dizer a hora que você saiu, para onde você vai, com quem você vai estar e, principalmente, que hora vai voltar. Isso aí seria o básico. Então, eu me calço para eu ter uma atividade. Quando eu vou para a atividade outdoor, eu estou totalmente exposto a mosquitos, a pegar uma malária, uma leishmaniose, que é um problema seríssimo no nosso país e é pouco divulgado. Quebrar uma perna, as escoriações, ou seja, você pode acontecer qualquer coisa com você. Você está no meio que não é o seu.
Sim.
Você não está na calçada nem numa escada rolante de um shopping. Então, com certeza, se você está expondo a sua vida a um ambiente que não é seu, se tiver algum problema, eu acho que cada pessoa tem o seu, vamos dizer, a sua luz, né? A luzinha que acende, agora eu preciso de socorro. Uma coisa que é muito importante é ele estar preparado para isso. Você pode ter uma internação, você pode ter uma desidratação, você pode, por baixíssima temperatura, não estar com a roupa adequada, acabar tendo hipotermia, isso pode levar à morte. Ou seja, esse quadro que o mundo outdoor te oferece, ele é extremamente abrasivo. E quando você está nesse ambiente, que você coloca a tua vida exposta a isso, e você tem o risco de vida, ou seja, você pode chegar a morrer, aí eu acho que vale a pena você acionar. E se você tiver impossibilitado de locomoção, sim, aí esse é o momento exato para você não pernoitar no lugar que você não planejou e pedir socorro imediatamente. Eu acho que é muito pessoal, tem gente que quer resistir, mas eu acho que no meu entendimento, a minha sugestão é que as pessoas pensem primeiro na locomoção. Eu não consigo locomover, não tenho apoio de pessoas me levar, aciono o resgate. Então, eu estou com um problema qualquer, estou com sangramento, vou ter perda sanguínea, aciona o resgate. Evitar que a sua vida entre no estágio que você te leve à morte. Eu acho que essa aí seria a luz para acender para qualquer pessoa.
Ô, Redi, você já passou por alguma situação que levantou aquela bandeirinha ali, não de chegar a pedir resgate, mas que você já se preocupou de alguma maneira ou não?
Acontece de tudo, né? Diretamente comigo, eu nunca precisei de resgate. Mas tem situação, né, eu acho isso quando o coronel fala, ah, você tá na cidade e tudo, escada rolante. Eu acho que viver é perigoso, independente de ambiente.
Acho que
é
acima de tudo, né?
É, você tá meio atravessou uma rua, você pode ser atropelado. Então, assim, eu acho que nem você ficando em casa não é seguro, porque vai que teu prédio desaba. Eu acho que é fundamental você ter bom senso pras coisas, né? Quando a gente tá na cidade, é muito fácil você ter resgate, você ter ajuda. Às vezes você torce um pé, mas você consegue andar até em casa e tudo. E a diferença é quando você tá num ambiente que tá no outdoor, você meio que você não tem muito como pedir. Dependendo de onde você estiver, você não vai ter muito como pedir recurso. Comigo já aconteceu de acender a luz antes de acontecer. Tipo assim, não vou por aqui porque isso aqui tem tudo pra dar merda. Então é o que eu chamo de receita pra dar merda. Não vou fazer.
Os ingredientes estão ali, né?
É, os ingredientes estão todos ali. Tem um autor que eu gosto muito de ler, o Sérgio Beck. Ele fala, o acidente não acontece sozinho. São coisas que você vai negligenciando, que vão acumulando, até dar a merda total. Então, assim, se você, você tá num ambiente frio, você tá sem casaco, você já tá ajudando, contribuindo para isso, né? Para que, no final das contas, dê algo mais grave. Então, assim, comigo nunca aconteceu porque essas luzes acendem antes de dar problema. Agora, já aconteceu do grupo que eu tava, né, recentemente aqui, da pessoa se acidentar. Quando eu avaliei o acidente dela, eu falei, não dá pra eu cuidar, isso não é pra mim. E, infelizmente, a gente tava no alcance dos bombeiros e tudo, e aí eu ativei o resgate dos bombeiros. E eu acho que você tem que medir o que você está fazendo, para não se arriscar demais. E acho que também quando você vai prestar primeiros socorros, você tem que... Você não pode... Eu já fiz um monte de cursos de primeiros socorros. E sempre que eu preciso prestar uma ajuda, eu penso assim, porra, eu não estou preparado. Assim, quando você vê acontecer na tua frente, às vezes você tem aquela sensação de, pô, eu não estou preparado para isso. Nesse acidente eu falei, não dá para mim, isso aqui vai ser muito complicado de eu atender, é melhor chamar os bombeiros. E foi o que a gente fez e... Felizmente, no final das contas, né, tudo deu certo.
Você citou aí, se eu torci meu pé, mas dá pra ir andando até em casa e tal. Cada um tem o seu limite e sabe qual é. Nesse gancho aí, nesse ambiente que o Redi falou, a minha pergunta era até no seguinte sentido, né? Justamente com o uso desnecessário de recursos pra uma situação. Por exemplo, quando que eu vou chamar e quando que eu não vou chamar? Você entende assim que se ele sentir vontade de chamar, ele tem que chamar mesmo, ou cabe uma avaliação ali, cabe quem tá do lado?
Eu acredito que é sempre importante, né, a pessoa se feriu de alguma maneira, né, nesse tipo de atividade, ou ela ou quem estiver próximo fazer o contato, porque quando o atendente tiver em contato com a pessoa, ele vai fazer a triagem, né, perguntar o que que aconteceu, quais são os sinais e sintomas, o que a pessoa está sentindo ou deixando de sentir. Isso tanto o Corpo de Bombeiros quanto o SAMU, né? E quem está no atendimento, se a pessoa for bem honesta com as informações, ele vai poder identificar se é uma emergência ou não, se é o caso de mandar o serviço emergencial para aquele local. Porque às vezes realmente não tem necessidade, né? As pessoas mesmo lá, com uma pequena orientação, podem resolver o problema. Outras vezes não, às vezes precisa de um serviço até tão mais especializado, até uma aeronave às vezes é necessário, né? Dependendo de onde a localização, da gravidade. Então tudo isso é analisado e triado durante o contato telefônico. Então eu acredito que é importante que sempre seja feito esse contato.
A gente já fez isso em treinamento, né?
Uhum.
E eu senti, acho que mais de uma vez que eu liguei para os bombeiros, eu senti que assim, o que, que você deve falar quando você está pedindo um resgate? Como você deve se comportar perante o atendente para facilitar o atendimento?
Você deve ser honesto, né, com relação às informações que estão acontecendo. Na verdade, o atendente vai te orientar, ele que vai fazer as perguntas, né? Então, à medida que foram sendo feitas as perguntas, que as respostas sejam mais honestas possível do que você está visualizando, porque muitas vezes a pessoa, no intuito, né, de obter a qualquer custo um atendimento, mesmo que não necessário, omite ou agrava situações para poder conseguir isso, né? E isso onera também. Às vezes a gente deixa de prestar atendimento a uma situação grave para poder atender uma pessoa não grave que omitiu a situação dela, né? Então isso é uma coisa que a gente orienta e pede para as pessoas sempre terem muita honestidade na hora de acionar o serviço, porque é um serviço de emergência. Nós trabalhamos 24 horas no serviço emergencial para atender quem está em risco mesmo.
Sim.
E chorar também não ajuda em nada, né?
É, não ajuda porque você não vai conseguir falar, explicar muito bem o que está acontecendo, né? Mas se não estiver doendo a esse ponto, né, não tem jeito.
A gente tem que compreender também a questão territorial, né? Se eu vou fazer uma atividade, outdoor, se ela está próxima à área urbana, eu vou acionar qualquer lugar do meu país o meu bombeiro local. Tem o SAMU, que tem daquele suporte, toda a estrutura de ambulância e sistema hospitalar estadual, municipal. Quando você faz uma atividade aonde o teu bombeiro não vai, aí entra o resgate da Força Aérea, da Marinha e do Exército Brasileiro. Por exemplo, nós não temos no Brasil a guarda costeira. Então, a maior parte das aeronaves de segurança pública, de polícia militar e de bombeiros dos estaduais, a aeronave é o esquilo. Monomotor e a autonomia dele é baixa, ele não tem guincho, normalmente usa pulsar para fazer os salvamentos, e ele vai, no máximo, 50 milhas, 30, 40, 50 milhas da costa. Se eu estou na minha embarcação e tenho um problema qualquer, eu vou precisar do acionamento do salva-aero, que o salva-aero vai acionar o salva-mar, que são equipamentos que tem dentro da sua embarcação obrigatória. Se você tem um avião, o seu avião também tem obrigatório, sem falar que você tem hoje os rastreadores pessoais. Um caso semelhante a esse que a Lorena comentou, você ligar para o sistema internacional para ele fazer contato com o salva-aero, o custo de um esquilo é caríssimo para o Estado. Imagina uma hora de Black Hawk, é em torno de $6,000. Então imagina que ele está na Amazônia brasileira, a aeronave é baseada em Manaus, e ele tem um problema qualquer em São Gabriel do Cachoeira. São 6 horas, 5 horas e meia de viagem de helicóptero. Pô, a maior parte das pessoas são retiradas de helicóptero de guincho. Então o custo é muito alto. Se a pessoa der informação errada, ou ele quiser fazer um passeio de helicóptero, ele vai acabar com a possibilidade de atender uma pessoa que está quase morrendo. O bom senso em poder informar ao sistema público que você está com um problema realmente muito grave, ou se você não pode falar à pessoa que está do teu lado, ele realmente possa descrever exatamente o seu quadro, aí sim, ali na classe central de atendimento, tem um monte de coisa acontecendo e ele tem que priorizar. Não tem um monte de helicóptero, o Brasil não tem um monte de aeronaves, tanto dos bombeiros como do salva-aéreo, do salva-mar, para atender as emergências que acontecem toda hora. Então é por seleção mesmo.
Sim.
Se ele estiver perto da área dos bombeiros, o bombeiro vai atender os recursos que ele tem. Se estiver fora do alcance do bombeiro, sim, salva-aéreo, salva-mar.
Tem alguma legislação, Lorena? Por exemplo, se eu passo informação errada só para dar o passeio de helicóptero, desloca uma aeronave, chega lá, não é nada daquilo. O cara, ele é penalizado de alguma forma?
Não, nós não temos isso. Ano passado eu até morei uns meses fora do país, eu morei nos Estados Unidos, e lá era muito interessante. A população tem até medo de acionar sem necessidade, porque se a guarnição chegar no local e identificar que não era uma emergência e a pessoa não fez o trabalho dela, o dever de casa dela primeiro, né, de checar e confirmar a ocorrência, a emergência antes de ligar, a conta chega na casa da pessoa.
Olha que bonito.
E aqui não, aqui não. Então, como o Coronel Leite falou aí, né, vai despender milhares e milhares de dólares numa operação e às vezes não havia necessidade, e aqui no Brasil ninguém é imputado responsabilidade a ninguém.
Infelizmente, Renan, isso aí é uma verdade assim, que
dói,
uma pena,
né?
Ainda bem que no Brasil, pelo menos pelo sistema de salva-aero, salva-mar, isso não acontece tanto, porque é a equipe que recebe o pedido de socorro, faz toda uma triagem eletrônica primeiro, para depois gerar esse atendimento. E, infelizmente, há uma demora no atendimento de modo geral, porque tem que se fazer uma triagem antes, perguntar, saber detalhes. Aí, como a Lorena falou, tem que ser honesto. O cara tem que ser honesto. Eu acho que a maior penalidade que a pessoa vai ter, se ele fizer uma coisa dessa, ele amadurecer depois e ver que mais tarde ele fez uma grande besteira na vida dele, e ninguém vai cobrar dele, mas a vida vai cobrar.
Música.
queria perguntar uma coisa para a Lorena, assim, existe um problema na legislação brasileira, né? Você não pode negar socorro a alguém, né?
Certo.
Negação de socorro é crime. E tem a história também de que se você atender, né? Me parece que se você atender a pessoa, mas se você piorar a situação dela, é pior do que você negar socorro. Não tem uma confusão dessa aí na legislação?
O que eu tenho conhecimento é do Código Penal, igual você falou, né? O artigo 135, que é a omissão de socorro. Por isso que eu comentei da definição de primeiros socorros, que prestar socorro é, inclusive, fazer uma simples ligação, né? Pedindo por ajuda. Já é considerado prestar assistência. Tem uma penalidade prevista nesse artigo. Mas isso aí está relacionado a profissionais, né? Nós, enquanto profissionais, agravarmos uma lesão, por exemplo, uma imobilização mal feita de uma fratura exposta de fêmur, você provocar uma hemorragia que não havia, né? Rompimento de uma artéria e você levar a óbito a vítima. Você pode ser responsabilizado.
Não, eu acho legal isso que você frisou, de só telefonar, você já está ajudando, né? Ajudando, e para quem é mais preocupado, evitando a omissão de socorro.
Uhum.
Porque, assim, a gente vê principalmente em trânsito, que as pessoas se evadem, né, do local, do acidente e tudo, exatamente para não se envolver e, na verdade, você está cometendo um crime, né?
Isso.
Redi, só pontuando uma questão. E a gente sabe que o aventureiro, nos deslocamentos dele, o maior risco que ele tem é com relação ao trânsito. Eu coloquei na pauta ali, ó, vamos falar sobre acidente de trânsito. O Lorena puxou minha orelha e falou, não tem nada de outdoor nisso, então vamos, vamos fugir desse assunto aí.
Não, a citação é porque é o caso mais comum de omissão de socorro é esse,
sim,
né?
Sim.
Acidente de automóvel.
Não, eu só comentei porque o Renan queria falar das profundezas do mar até a estratosfera. Eu falei, caramba, Renan, vamos fechar um pouquinho esse leque.
Desculpa, né?
Uma coisa bem interessante. Todo homem de resgate da Força Aérea, o Para-SAR, né, que é a matriz, os homens SAR, nós temos hoje 8 equipes SAR espalhadas no Brasil, com aeronaves preparadas, gente 24 horas sobre aviso. Não sei se você sabe, eu ainda concorro à escala de homens SAR até hoje, em Santa Cruz, na base aérea de Santa Cruz.
O senhor é lotado onde, ô coronel?
Eu estou hoje na Universidade da Força Aérea Unifa, lá nos Afonsos, né? E continuo voando lá pelo terceiro do oitavo, lá em Santa Cruz, onde nós temos uma base de helicóptero de sobreaviso 24 horas para atendimento outdoor, só outdoor. Nós não fazemos atendimento urbano, só para pessoas, exatamente para esse público que está voando, navegando ou pessoalmente, se tiver algum problema onde o bombeiro não chegue.
Okay.
Então, imagine que todo homem SAR é um socorrista, né? Ele tem curso de atendimento pré-hospitalar, faz estágio nos hospitais aqui do Rio de Janeiro de grandes emergências. Bom, o fato é que aí a gente fala do atendimento. No país, a gente não pode, a Lorena sabe bem disso, o socorrista não pode atuar de maneira invasiva, ele não pode fazer nenhum procedimento, não pode fazer um acesso de uma veia, que se ele tiver um choque hipovolêmico, o hospital vai ter dificuldade de encontrar a veia desse acidentado. Ele não pode fazer nada. Entre o momento que a gente encontra esse acidentado e traz para o hospital, tem uma distância muito grande. E a nossa filosofia é o seguinte: nós não podemos aplicar nada, não podemos fazer nada. É simplesmente mobilizar, manter a pessoa viva com os recursos que tiver e levar para a aeronave, na fonia, a gente consegue falar com o hospital. Agora, você imagina o que já aconteceu: você descer numa clareira, tem um acidentado, o helicóptero dá uma pane e vai embora. Tem você e o acidentado, né, com uma fratura exposta. Aí eu sempre falo, entre eu e ninguém, eu prefiro eu fazer alguma coisa. Então, se eu não fizer, eu estou omitindo socorro, mas eu estou ali para trabalhar, eu vou dar atendimento. Se eu fizer qualquer fugir de protocolo, ou eu fizer qualquer ação que seja invasiva, ou que não seja, não tenha amparo legal, o problema é a família, que vai dizer assim, não, ele ajudou, se ele não tivesse feito aquilo, ele ficaria vivo. Não é a pessoa, porque a pessoa sabe que você está ali como um anjo da guarda e que você está querendo ajudar, você estudou muito, treinou muito para isso acontecer. Agora, se você fizer alguma coisa a mais, você responde por imperícia. Só que eu sou muito sincero para você. Apesar do Corém, apesar das legislações do Conselho Nacional de Medicina,
eu diria para você o seguinte, entre ninguém e eu dou atendimento da melhor maneira possível, procuro não fazer nada que eu não saiba para manter essa pessoa viva e levar para o hospital.
Só explicando aí para o nosso ouvinte, Corém é o Conselho Regional de Enfermagem, né?
Isso.
Só para deixar claro uma coisa, você está falando que as equipes do SAR, elas atendem então a civis também? Na minha cabeça era só para militar.
Não, olha só, isso é bem interessante, é bom esclarecer isso aí. O Para-SAR, ele foi criado lá atrás uma equipe de resgate para atender a combate, né? Ele é treinado para isso. O Brasil não está em guerra. Então, nós somos signatários de um projeto internacional chamado COSPA-SAR-SAT. As pessoas podem ir na internet buscar que existe. É uma constelação de satélites que qualquer pessoa que entra no avião, ele tem um transmissor localizador de emergência. E tem o EPIRB, que é um aparelho, assim, o TLE, quando ele está na aeronave, ele é acionado por choque. Às vezes, um pouso mal feito aciona o dispositivo. E o EPIRB, que é da Marinha, que é de mar, aliás, ou de rio, ele, o sinal é emitido para o satélite por meio de contato com a água. Ou seja, a embarcação afundou, esse equipamento entrou em contato com a água, ele aciona e manda o sinal para o satélite. Essa central brasileira, que a Força Aérea gerencia, é o Salva Aero. Nós temos 4 regionais no Brasil. O Brasil, ele faz a vigilância da Costa Rica até a Terra do Fogo, até o Ushuaia, lá embaixo do Chile, e informa aos países vizinhos, ó, você tem um sinal de embarcação ou de uma aeronave civil ou militar. Para a gente, não importa. Infelizmente, no Brasil, o Salva Aero não adotou o PLB, né? O Portátil Locator Beacon, ou seja, um rastreador pessoal. As pessoas utilizam um equipamento norte-americano, é um serviço norte-americano barato que os aventureiros têm usado. E acionam todo o sistema nacional, tanto bombeiros, a polícia e o Salva Aero também. Então é um sistema que são 8 equipes no Brasil, pronta para atender a qualquer brasileiro, a qualquer pessoa que esteja em apuros, em embarcações principalmente e aviões. Agora, a triagem tem que ser muito forte, tem que ser muito grande, os dados têm que ser realmente verdadeiros para que a aeronave possa decolar e fazer esse atendimento.
Bom, beleza. Fechando essa parte conceitual aí, já foi metade do programa. Vamos ver se a gente consegue. Eu acredito que vai ser difícil, mas vamos tentar abordar de maneira ali um pouco superficial para aquele ouvinte que está só se familiarizando com a coisa. Aqui, lógico, a gente não está com a intenção de passar nenhum curso, não somos nenhum guia, mas apenas citar exemplos e até mesmo situações em que qualquer um pode passar na vida. E, de repente, encontrar alguma forma de ajudar, de repente, quem está precisando de ajuda. Nós vamos citar alguns tipos de situações aqui. Lorena, vou até começar contigo. Por exemplo, uma situação de torção ou trauma. O que, que o cara pode ou precisa avaliar ali de primeiro momento para, de fato, tentar alguma ajuda? Como é que a gente pode iniciar essa conversa aí?
Então, são abordagens diferentes, né? Torção e a fratura. No primeiro momento, se a fratura for uma fratura total, né? A pessoa não vai conseguir andar, vai sentir muita dor. A gente precisa imobilizar esse membro, né? Para que essa dor não aumente. E as pessoas que fazem essas atividades outdoor, façam um planejamento prévio, né? Eu acredito que a melhor forma para se evitar acidentes, minimizá-los pelo menos, né? É a prevenção, né? A gente usar roupas adequadas, calçados adequados, fazer o planejamento da nossa operação para colocar, levar bagagens, materiais, equipamentos que a gente possa utilizar em caso de um acidente. E não tendo, tem que saber, é interessante que se saiba fazer uso de material de fortuna, que a gente chama, né? Então é importante que seja feita uma imobilização do membro, com uma tala, na falta de tala, galhos rígidos de árvores protegidos, né, por ataduras. Tratamento de torções e fraturas é basicamente o mesmo, né? É imobilização da região. Não tentar alinhar o membro, porque às vezes, dependendo do tipo de fratura, vai ter uma deformidade.
Ah, não tentar?
Não tentar, porque se você não tem conhecimento para fazer você pode agravar a lesão.
Eu sempre vi no livro da escola que se o cara quebrou o braço ali, você põe dois galhos ali, junto, alinha e pronto, leve para casa.
Se você não tem conhecimento, você pode agravar aquela situação, uma artéria, uma veia, né, um vaso sanguíneo próximo àquela fratura, que não estava rompida no momento que aconteceu o acidente, mas com a sua movimentação daquela região, você pode romper, né? Então você vem agravar a lesão. É imobilizar na posição que tiver mais confortável, ou melhor, menos desconfortável para aquela vítima. Então é interessante você ter materiais na sua mochila que você possa prestar um tipo de socorro, até mesmo porque você mesmo pode precisar, né?
E Lorena, aproveitando para puxar minha pergunta lá do início, agora que você falou de ter material, é interessante levar um kit de primeiros socorros para qualquer atividade outdoor? E quais são os itens mais essenciais que o bombeiro indica?
O kit é complicado, né? Eu acho que no... Igual o Coronel Leite falou, né? Que existe kits fora do país para socorros, para cada tipo de atividade outdoor. Você tem que ver os principais intercorrências que podem advir da atividade que você está praticando. Então, um kit, por exemplo, de primeiros socorros para escalada pode ser diferente de um kit para o paraquedismo, para o mergulho. Então, parte primeiro da definição da sua atividade. E aí, para cada uma delas, quais são os principais riscos que envolvem aquela atividade? E aí, sim, fazer uma pesquisa de quais são os materiais e equipamentos que você pode levar para poder prestar esse auxílio, né, quando for necessário.
Ok. Só um adendo aí para a Lorena. Ó, não tem kit para paraquedismo, não. Se der merda, já era.
Já era.
Ah, tem sim.
Agora, não pode falar aí.
Tem sim. Na área de salto lá de Manaus, que eu voei bastante, você usa várias coisas. Tem o paraquedas reserva. Não, o paraquedismo depois é um assunto à parte, viu?
Sim.
É uma atividade extremamente segura. Mas nas áreas de salto, acontece o que acontece muito no paraquedismo, é politraumatismo. É a fratura da perna, é torção, fraturas e torções de modo geral, né? Prancha e imobilizadores. Isso aí tem que ter no mar de paraquedismo.
Já chegamos a um consenso que para cada atividade vai ter aí a sua particularidade, né? Realmente.
É, mais uma vez, é aquela história do bom senso, né? Você vai botar no teu kit de primeiros socorros coisas que tem a ver com o que você vai estar praticando, né? Para onde você está indo.
Com relação a sangramentos, o que a gente pode dar de orientação?
Olha só, é interessantíssimo que isso aí é uma área muito bacana. Tem um produto lançado no mercado internacional que você coloca para sangramentos, para grandes sangramentos, principalmente para perfurações de instrumentos pérfuros contundentes, vamos dizer assim, né? Então, você coloca esse produto, ele gera um gel, como se fosse um gel protetor, que o corpo não reage e ele provoca o estancamento. Mas, de modo geral, se você não tem um produto desse, se você não tem um conhecimento muito grande como socorrista, eu diria para você o seguinte, tente se proteger inicialmente, se você não tem muito contato com essa vítima, se proteja usando uma luva, usando um plástico, e procure estancar com as mãos. Por exemplo, se tem um corte em supercílios, né? Ou então no queixo, se você pegar aqui na fronte, que o pessoal comenta aqui do lado direito aqui da tua cabeça em cima, um pouco acima da lateral da cabeça, pressionando, você diminui. Se você pressionar as artérias antes do ferimento, já ajuda bastante. Se você tiver contato, tiver condições de fazer o tamponamento com gaze, com até estruturas de tamponamento artificial. Ou seja, procure fazer com que essa pessoa não perca sangue. Se você tiver em mente, não sei nada, o que eu posso fazer para esse sangramento diminuir? Eu estrangular momentaneamente uma artéria superior ou simplesmente pressionar. Esses cortes pequenos que sangram bastante, que não oferecem uma exposição muito grande, então é pressionar e segura o máximo de tempo que o corpo por si, ele se incumbe de regenerar o tecido e a reação química do nosso sangue faz com que tenha coagulação e a pessoa perca menos sangue. E, lógico, aciona os bombeiros para que ele possa atender o mais rápido possível se acidentado.
Torniquete hoje não se usa mais, né?
Não, torniquete ele pode ser usado sim, só que ele é indicado como último recurso. Quando você fez toda a tentativa de controlar a hemorragia, da forma que o Coronel Leite explicou, fazendo a compressão no local do ponto, né, do sangramento, e aquela vítima, você vai perder aquela vítima. Então, é melhor que seja feito torniquete. Torniquete é contraindicado porque faz com que você possa perder aquele membro, né? Porque vai comprimir aquela região, vai cessar a circulação de sangue para aquele local e você pode perder aquele membro, porque vai dar necrose. Mas entre você perder o membro e perder a vida...
Que perca o membro,
você,
né?
Você vai ficar com o membro, exatamente. Então o torniquete é usado nesses casos, como último recurso para um controle de hemorragia.
Legal.
O leigo também é muito importante, ele, quando a gente fala de hemorragia, ele se preocupar se ele está usando uma gaze para fazer esse taponamento, mesmo muito sujo de sangue, muito bebido de sangue, ele não deve retirar. Porque se ele retirar aquela gaze, ele interrompe o processo de coagulação, né? Então ele tem que manter, é botando uma gaze sobre a outra e manter essa hemorragia sob controle, esperando o resgate chegar.
Picada de cobra venenosa. Existe já um padrão de antiofídico, ou tem que saber qual que é a cobra, como é que o cara vai identificar?
Como o coronel falou desde o início, né? É tudo parte do planejamento da sua atividade. Você tem que conhecer a região, porque não existe soro universal, né, para picada de animais peçonhentos. Para cada região do país que tem espécies diferentes de animais, tem soros específicos. Então você precisa conhecer. Então você mora no Espírito Santo, você sabe que nas regiões aqui que você vai frequentar, quais são os mais
comuns,
predominantes.
Né?
Mais frequentes da região. E via de regra, por exemplo, a jararaca responde por 90% dos ataques no nosso país. Existe soro específico para elas, mas o soro não é universal. Então é importante que a pessoa identifique o ambiente para onde ela está indo, né? As ameaças naquele local, não só relativas a animais, mas acidentes geográficos. Que ela faça um levantamento, um planejamento prévio de tudo que pode acontecer. Os primeiros socorros lá no local da ocorrência é basicamente lavar o local da ferida, se for possível, né? E evitar se movimentar demais, porque quanto mais você se movimenta, acelera o batimento cardíaco e você distribui mais rapidamente o veneno no organismo. E fazer a identificação do animal, se tiver alguém que puder tirar uma foto, né?
Então, era exatamente esse ponto aí que é levantado, que... Interessante, antigamente, pessoal, não, mata e leva junto. Não precisa matar, né? Só fazer uma foto ali já é suficiente.
Duas coisas.
Você que tá errado, tá ali, né?
Exatamente, né? Você tá na casa do animal e ainda vai matá-lo, ele não atacou à toa.
Exato.
E aí o médico, principalmente, ele vai se ater aos sinais e sintomas da pessoa, né? O que ela tá sentindo. E não se preocupar em identificar que animal é aquele, né? Que picou. Ele vai atuar em cima dos sinais e dos sintomas.
Eu tive a oportunidade de viver realmente outdoor, né? E uma área que eu fiquei impressionado com a quantidade de cobra é a Mata Atlântica. Principalmente essa região, eu imaginava que quanto a Mata Atlântica de altitude, temperatura mais baixa, já tem menos jararaca, mas tem muita jararaca, muita. Pro leigo, né? Me permita aí, a Lorena que é especialista, mas pro leigo, ele tem que entender... que a pessoa, após a picada, vai sentir um monte de coisas. Ele nem percebe que foi picado. Mas vai sentir dor, náuseas, palidez, pulso fraco. Ele começa a ter batimento cardíaco acelerado, visão confusa. É uma síndrome que ele começa a ter de comportamentos que quem tiver com ele ou ele mesmo, se estiver sozinho, é pior. Agora, se estiver acompanhado de uma pessoa, o atendimento é manter o cara na horizontal e transporta imediatamente para o hospital. Você podendo lavar o local com água abundante, ótimo. Caso contrário, dê para identificar a cobra, bateu a foto rapidamente, saia em desabalada carreira em direção ao hospital, para que seja atendido essa pessoa.
Nós temos um grupo no Telegram, que é uma rede social que a gente utiliza aqui, que a gente abre para os ouvintes o tema que nós estamos gravando. E se alguém tiver alguma pergunta interessante, tiver alguma dúvida para mandar para a gente acaba dando esse espaço aí. E o Gilmar Esteves... que ele inclusive é lá do programa 4 de 15, ele pergunta o seguinte: existe algum procedimento padrão para acalmar a vítima? Eu sei que no mar, alguns amigos meus que já disseram, o cara tá lá desesperado, você chega, dá um murro, o cara fica quieto, você pega e consegue salvar, né? Não sei se é verdade,
não,
mas...
Não, isso aí é verdade quando a pessoa que está sendo salva, ela reaja e te afunde. Mas tem método para abordar afogado. Mas vamos voltar nesse assunto aqui.
Aham, vamos lá.
O fato é o seguinte, a maneira de você ter de acalmar uma pessoa, que é importante também,
acalmar a pessoa, é dizer para ele que vai ser dado todo o socorro para ele, que você está fazendo alguma coisa e, olha, fica tranquilo que a gente vai te ajudar. Então ele tem que ter a sensação de que ele vai ser salvo. Isso faz com que o batimento cardíaco dele não suba tanto, tá? A gente tem que manter essa pessoa, inclusive, com o membro picado, ele deve ficar um pouco mais elevado, a perna ou o braço, e transportar imediatamente para um hospital. Porque lá sim a gente vai poder dar atendimento de melhor qualidade. Outra coisa interessante, tem gente que tem mania de querer levar o soro antiofídico para suas atividades. Isso é muito perigoso. Tem que ser em ambiente controlado. A pessoa pode ter um choque anafilático. Então é muito importante que essa pessoa seja levado para um hospital o mais rápido possível. Aquele negócio de cortar, jogar café em cima, neutralizante, não tem bizu, não tem história. Não faça mais isso. Agora, eu não sei se isso complementa o que você comentou.
Não, com certeza.
Minha mãe vai ficar triste com essa informação.
Não, cara. Não pode fazer
café,
nada.
Café, borra de café.
Borra de café resolve tudo, né?
Manteiga, faz o café da manhã na ferida.
Borra de café e chá de boldo, né?
Chá de boldo.
Puts. Não sei em outros estados, mas aqui no Espírito Santo existe o Toxen, que é um serviço público, né? Que funciona 24 horas, que você pode ligar para obter os primeiros socorros, né? Enquanto a ajuda profissional não chega, você liga e eles dão todo tipo de informação com relação a envenenamentos, picadas de animais peçonhentos também, do que como proceder no local. É uma forma também de estar acalmando, né? Se ambos lá, se as pessoas que estiverem no local não souberem o que fazer. Então é interessante no planejamento ter o telefone de contato, que se tiver sinal, claro, né? Fazer esse contato prévio com o Toxen.
Você tem esse telefone aí, ô Lorena?
Toxen Espírito Santo, é 0800-283-9904. 0800-283-9904.
A Lorena falou uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. A sua atividade começa no seu planejamento. Se planejar bem, tem tudo para dar certo. Uma das coisas do planejamento é você ver que tipo de peçonha que tem na sua região, né? Pode ser cobra, pode ser aranhas, aracnídeos, de modo geral, escorpiões, ou seja, procure saber que tipo de peçonha tem na sua região e que serviços públicos estão disponíveis para você poder ser atendido no caso de emergência. Se não, liga para o Espírito Santo que já tem um que funciona.
Deixa eu falar aqui, se não me falha a memória, o Toxen é um serviço nacional. Eu sou montanhista, mas nas horas vagas eu trabalho, né? Nas horas vagas eu sou químico. Quando a gente adquire produto químico, tem sempre uma ficha, né, de segurança para produto químico. Por exemplo, um caminhão tombou carregando um produto químico qualquer. Ele é obrigado a estar com essa ficha de produto químico e lá tem um telefone de atendimento de emergência para esses casos, que, se eu não me engano, é o do Toxen. E uma outra coisa aí dentro do que a gente está falando aí também, não sei como é que está hoje, mas até algum tempo atrás, não era qualquer hospital que tinha veneno soro antiofídico. Então, assim, outra coisa que eu também preciso checar, que seria legal até você deixar no link do programa, eu não lembro de onde, eu peguei a lista de todos os hospitais, pelo menos dos estados que eu mais frequento, né, que seria Rio, Espírito Santo e Minas, dos hospitais que tem, né? Se tem um acidente, vai direto para esse hospital, que esse hospital tem o soro antiofídico. E, assim, é uma coisa que fica muito, assim, no imaginário popular, né? Você entra numa floresta, vou morrer por picada de cobra. Gente, eu devo fazer caminhada aí há tantos anos? Muitos anos?
Sim. Não quer entregar a idade, né?
Por aí, né? 5 foi quando eu comecei a caminhar. É rara a trilha que eu faço que eu não encontro uma cobra. Muito assim, no Brasil você vai ver demais cobra. Aí no Rio de Janeiro, um parque nacional que é cercado pela cidade, que é a Floresta da Tijuca, pô, eu vejo direto. De tudo quanto é tipo. Eu vejo coral, eu vejo jararaca. Acho que uma vez a gente viu uma jiboia também. É muito comum, se você tá na trilha, você encontrar com cobra. E eu nunca tive problema com elas, assim, a gente sempre se deu muito bem. Nunca... Uma vez eu tomei um bote de uma cobra, que foi porque eu, sem querer, tava chegando perto da área dela. Então, assim, ela só ameaçou. Tipo assim, ó, tô aqui, hein, pedaço é meu. Não chegou a exatamente me atacar ou me picar. É perigoso, você tem que estar atento numa trilha. Você não pode estar na trilha como você tá num shopping. Mas eu acho que os casos, assim, de picadas são bem menos do que o imaginário da gente, né, pensa, né?
Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Hospital Tropical de Manaus, né, que é um hospital voltado para doenças tropicais, inclusive a parte de ofídeos. É bem interessante, eu vi a quantidade de pessoas acidentadas foram picadas por serpentes e o parceiro do lado pegou o facão e cortou em X em cima do local da picada e tentou succionar com o aparelhinho que tinha no passado, isso nem existe mais, para succionar o veneno. E para você ter ideia, essa pessoa teve tétano e quase morreu de tétano.
Nossa, por causa do facão.
A picada de cobra foi a que menos gerou problema para ele no hospital. Esses exemplos reais existem realmente no Brasil.
Se bobear, a cobra nem era venenosa, né?
E às vezes é venenosa e inoculou pouquíssimo veneno, porque acabou de se alimentar. Então o veneno era suficiente para matar a pessoa. Então ele gerou um acidente maior. Não faça nada. É transportar, manter a pessoa horizontal, eleva o membro dessa parte que foi picado, o braço ou a perna, e leva para o hospital imediatamente, e mantém a pessoa o mais calma possível.
Só complementando aqui, enquanto o pessoal estava falando, eu entrei aqui na internet, nos outros estados, a Anvisa possui alguns centros de controle de intoxicações. Aqui no Espírito Santo chama Toxem, né? Provavelmente em outros lugares é um outro nome diferente. Só respondendo a pergunta.
Beleza.
Teria que se informar no local para onde você está se dirigindo, né? And the sign said, long-haired freaky people need not apply.
And the sign said, long-haired freaky people need not apply.
E citar o exemplo aí que foi dito aí também, vou colocar aqui aranhas. Tudo bem, a questão do planejamento, a questão do se proteger, não invadir o ambiente dela. Mas digamos que você tá lá dormindo na sua rede lá, ou na sua barraca, entrou uma aranha infortuita lá e picou você.
O procedimento é basicamente o mesmo, né, de animais peçonhentos. Você tem que, às vezes a aranha, por ser um animal menor, e dependendo do tipo de aranha, o veneno é suficiente só para provocar um edema local, né, um inchaço, dor na região. É verificar os sinais, né? Os sinais e sintomas que tá acontecendo. Mas basicamente a mesma coisa, lavar o local, a região, e se a sintomatologia se agravar, né? Náuseas, vômitos, queda da pressão arterial, enfim, necrose da região, é se deslocar para um local para atendimento, né, de saúde, um hospital, um centro próximo, mais próximo que possa prestar esse atendimento. Mas basicamente é a mesma coisa.
Nem vou falar de abelha, então. Nem vou falar de abelha, nem de outros insetos aí.
Abelha é interessante. Abelha é bem interessante. Abelha é bem interessante.
Abelha é sinistro, cara. Eu acho que abelha pode ser pior que cobra, viu?
Abelha é tensa.
Não, pior que é verdade. Pessoal que faz montanhismo, pessoal que...
Isso é comum demais, cara. Nossa.
A abelha, ela busca lugares altos, fendas, às vezes em árvores ocas. Então, subir numa árvore, você está fazendo uma escalada. Vamos fazer o seguinte. Abelha, nós temos dois tipos de abelha no Brasil, né? Nós temos a abelha trazida pelos religiosos logo depois que o Brasil foi descoberto, né? E... as abelhas europeias, elas são extremamente negras, são escuras. É uma abelha mais dócil. A abelha amarelada, ela é africana.
Essa que é o bicho.
Produz muito e ela é extremamente agressiva. Aquela abelha que a gente vê na televisão, que o cara enche o corpo de abelha e diz que está acostumado com ela, aquilo ali é a abelha europeia, que os jesuítas trouxeram. E a abelha africana trouxe para fazer pesquisa, perdeu o controle. Abelha brasileira é uma abelha africanizada. E pior que os norte-americanos morrem de medo dessa abelha africanizada chegar no país deles, né? Já virou até filme, inclusive. A abelha é uma pessoa normal, pode morrer por uma picada, por 250 picadas de abelha. 250 picadas de abelha podem matar uma pessoa normal. E o pior, a pessoa está escalando, pendurada numa corda, não tem para onde correr, e é uma das pessoas que faz atividade outdoor que já tem maior risco de acidente.
Sim.
São escaladores.
Existem vários casos aí de escaladores que foram atacados por enxames, perderam o controle ali e caíram.
Tem o caso mais famoso, é o do Davi Marques, né? Que foi muito sério. Ele não caiu, mas ele morreu pendurado na corda, praticamente, né? Tava ele e o Silvério, que era o presidente da CBME à época. E assim, eu acho que foi o caso que mais abalou a comunidade da gente com relação à abelha, né? Pra mim é pior do que cobra. Porque a cobra, ela vai ficar no canto dela se você não incomodar ela. A abelha, se ela perceber que você é uma ameaça pra colmeia, com barulho, com um movimento próximo, ó, babou.
É importante também as pessoas que fazem essas atividades identificar se elas são alérgicas, né? Claro que uma picada de um enxame de abelha, tanto quem é alérgico quanto não é, vai sofrer as consequências de um envenenamento, né? Que é um envenenamento isso que acontece quando é um enxame muito grande. Mas para quem é alérgico, a situação é mais agravante ainda. Como o coronel falou, com poucas picadas, você pode vir a óbito, né? Ter um choque. Então, é importante que você identifique primeiro se você faz parte desse grupo, né? De pessoas que sofrem de alergia, e não deixe para descobrir lá na hora. Porque existem formas de controlar. A gente não administra isso porque nós não fazemos nenhum procedimento invasivo, mas tem no mercado, né, aquelas injeções de adrenalina que podem ser compradas para usar e tal.
Aí, ó, escalador, eu sugiro o seguinte: você procurar o seu médico, que ele te oriente aí, você ter um antihistamínico aí no seu bolso durante as escaladas. O antihistamínico, eu acho que ele pode salvar a vida de muita gente, até de outra pessoa que seja no meio aí do nada, e você pode ajudar. É muito importante as pessoas que estão nessa área tenham alguma coisa no seu kit de primeiros socorros, um antihistamínico.
Eu tô me colocando numa situação desse escalador, né? Se eu sou ali atacado por enxame de abelha, até eu tirar o primeiro socorro e me fazer ali, eu acho que já foi.
Não, mas primeiro você tem que fugir do lugar, tem que sumir do lugar primeiro.
A gente até falou isso no outro programa. Se você tiver a sorte de estiver ali próximo de um rio, é pra lá que você tem que correr.
O ideal da história da abelha são duas coisas, né? Duas colocações aqui. Uma é a história do antihistamínico, né? Eu costumo ter antihistamínico nos meus dois primeiros socorros. Já ajudou bastante, não com a abelha, mas com um amigo que era alérgico. E eu não sei se ele chegou a ser picado ou só passou por ele, com formiga. Ele parecia o monstro do pântano. Ele inchou tanto que você não reconhecia a pessoa. Aí eu falei, acabou o acampamento, desmonta tudo, vamos embora, vamos voltar pro rio. Dei um antihistamínico para ele, aí melhorou, ficou controlável, mas a gente saiu fora, por conta de formiga. A história da abelha é assim, escalando não tem jeito, a melhor coisa é você prever mesmo, porque você tá numa escalada, se você tá guiando e você vê que tem uma coisa, se você é atacado, né? Porque se você vê, você fala baixo, você desescala e tudo. Agora, se elas começaram a atacar e você tá na corda, eu acho que não tem antihistamínico, depois que você é atacado, não tem antihistamínico no mundo que vai segurar a onda. Eu sei de um caso, assim, de um grupo de caminhada da gente aí no Rio, que o grupo sofreu um ataque, e assim, aí a galera saiu correndo, né, o mais longe possível, mas teve gente que não conseguiu correr. E aí os guias voltaram, qual foi o recurso que o pessoal usou para poder voltar e tirar esse pessoal que tava lá no mais próximo da colmeia? Botaram os anoraques, né, a gente tá sempre com um anorak na mochila, então eles vestiram o anorak e foram lá e conseguiram tirar essas pessoas. Mas um dos guias tomou tanta picada, mas tanta picada, que quando ele deu a entrada no hospital, ele vomitava, né? Bem a intoxicação, o envenenamento mesmo, né? E aí o pessoal começou a dar um antihistamínico nele, né? Ó, já tava no hospital, aí começou a sofrer os primeiros socorros, né? Ser atendido e tudo. É sinistro, você não tem muito o que fazer não, cara.
Quando a gente fala em medicamento, de levar medicamento, né? Eu sempre falo assim, pô, procure seu médico, pega orientação. Ou pessoas que fazem grandes travessias oceânicas, fazem a cirurgia, mesmo desnecessária, de apendicite, para não terem sintoma e problema no meio da travessia. Isso é planejamento. Isso é alto nível de planejamento.
É o pessoal que veleja, né? Tem muita gente que veleja, principalmente quem veleja em solitário, que faz isso.
Então, acho que vale a pena você planejar bem.
Tem pessoal que faz veleja em solitário que ainda faz cursinho de extração de dente, por caso de dar um problema, e tem que extrair um dente qualquer.
Aí é excesso de planejamento.
Você imagina o cara ter que extrair o próprio dente, cara.
Que isso.
Não faz mal, não. Planejar demais não faz mal.
Se nós formos tratar todos os assuntos aqui, o programa vai ficar imenso. Tínhamos tantos aí assuntos para falar, tantos tópicos ali para tratar, mas eu quero deixar aqui o convite para vocês voltarem, né? Essa mesma equipe aqui, eu acho que ficou bem legal a interação com assuntos técnicos, mas não vai dar.
Eu só acho que o cara da edição vai se ferrar nisso.
Não sei, se todo mundo concordar, eu acho que pode finalizar. Ficou faltando poucos itens à pauta, né? Pra voltar a falar novamente, igual eu te falei, né? Já tô grávida quase indo pro oitavo mês, já.
Ih, é verdade.
Pra mim já vai ficar complicado marcar uma nova data.
Tá, eu esqueci disso, a Lorena tá grávida.
Então eu acho que tá faltando pouca coisa aqui, se todo mundo concordar, terminar.
Eu acho que dá pra gente acabar pontuando aqui, falar dessa questão do orgulho, que de fato o orgulho pode ser o maior prejudicial pra cada... da atleta, para cada cidadão, vamos colocar assim. E aí, deixar para os nossos ouvintes, né? O que, que eles querem que a gente continue falando. Pode ser que daqui a algum tempo a gente repita esse assunto.
Ou surja outras dúvidas, né? Mas tem bastante gente aqui que a gente pode colocar para substituir.
Inclusive o Fábio Fabri, que é um amigo nosso aqui, escalador também, ele falou que ele trabalha diretamente contigo, né?
Ele trabalha diretamente comigo,
Uhum. Próxima vez, então, já coloca ele para pagar 10 flexões, pode falar o que eu pedi.
Pode deixar, vou falar com ele.
Eu gostaria de encerrar aqui essa participação, de fato, são assuntos muito amplos e que dá pano para manga, né? Eu coloquei ali vários itens na nossa pauta pra gente conversar, achando que seria pouco. Mas uma coisa que eu acredito que a gente não possa deixar de falar aqui é essa questão do orgulho. Onde que o cara, por achar que está bem, ele não está. Ou por ele, de repente, achar que o outro não está bem e deixar de dar algum socorro. E eu queria trazer essa discussão aqui e perguntar pra vocês. E começando pela Lorena. Lorena, você agora com esse pano de fundo aí com essa pergunta que eu acho que você, quando eu trouxe pra você, você achou, Renan, orgulho? Como assim, né? Você lembra que você me questionou. Mas com esse pano de fundo aí, você consegue dizer pra gente se o orgulho ele mata?
Quando você trouxe pra mim, eu nem tinha entendido, né? Porque ao contrário do Coronel e do Redi, eu não tenho muita experiência em esporte de aventura, né? O que eu fiz é por ossos do ofício, né? Não por hobby de atividade. Então a gente não tem essa, né, de orgulho. A gente vai para a operação para resolver aquela missão. Pelo que o coronel abordou no início, falando sobre isso, acredito que seja uma coisa perigosa mesmo. Né? Da mesma forma que você aumentar, né, ou inventar problemas para poder ser resgatado, você omitir informações também, isso é perigoso. Porque pode colocar em risco as pessoas que estão presentes, né? E às vezes sob sua responsabilidade.
E aí, coronel? O orgulho mata?
O orgulho mata. O orgulho mata. Quando você fala de acidente, né? O acidente é um evento inesperado que pode causar dano pessoal ou material. Eu não vou falar de dano pessoal. Aí você associa isso a um sentimento egoísta. O excesso de amor próprio, arrogância, soberba e outras palavras semelhantes. Quando você junta essas duas coisas, aí vem aquele senso que você comentou antes. Quando é que eu peço socorro? A gente tem que botar um pouco de humildade, porque a humildade nos mantém vivos. Não adianta ser arrogante e morrer logo.
Sim.
Poxa, peraí, calma, eu tô com um problema. Tenta, sangramento aumentou. Eu não vou querer ser um herói. Não queira ser herói sozinho. deixa alguém te ajudar. Eu acho que essa aí seria a mensagem que eu diria para qualquer pessoa. Eu faço o seguinte, eu vou para minha atividade e planejo muito. Eu falo que a minha aventura começa com planejamento. Eu me sinto bem planejando a minha aventura. É gostoso sentar, beber um suco, tomar um vinho e planejando a viagem toda, pesquisando tudo, vai na internet. Pense todas as possibilidades de erro. E diz o seguinte, se der errado, eu vou acionar o socorro. Agora eu vou acionar se eu estiver realmente precisando. Ou seja, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Não seja orgulhoso e diga, eu vou morrer aqui sozinho com meu orgulho. E também não tenha uma unha cravada e peça socorro para você ter uma equipe de pessoas extremamente especializadas para te pegar lá e não precisar nada daquilo. Está impedindo que outras pessoas que estão quase morrendo tenham a possibilidade de viver.
Não sei se o Coronel concorda e o Redi também. Eu acho que também evitar fazer esse tipo de atividade sozinhos, né?
Sim, sem dúvida.
Isso aí é uma coisa que a gente bate em quase todo o programa aqui, Capitão, em que você sair para fazer qualquer atividade de aventura, turismo de aventura, esportes de contato com a natureza, sempre dizer para alguém que não vai e não ir sozinho, né? Isso aí é o que a gente já gasta muito aqui.
Entendi.
Ô Renan, a minha sugestão é o seguinte, vá no mínimo de 3. Sabe por quê? Porque se você se
2 carrega um, né?
2 te carregam. Pelo menos 2 te carregam. Sozinho, fica difícil você fazer o salvamento, porque é difícil você levar a pessoa de volta para casa. Então, no mínimo, de 3 pessoas.
Eu comentei porque vocês falando, eu lembrei de um filme, de um escalador.
Sim, 72 horas.
127, rapaz. E... é mais horas.
É clássico. Ah, não, é 127 horas, né, Regi?
Bastante horas.
Muitas, muitas horas.
Muito mais, né?
Só que se ele tivesse gente, né, provavelmente o socorro teria vindo muito mais rápido.
Qualquer dia, Coronel, vou chamar o senhor pra gente comentar esse filme aqui, hein? O que, que o senhor acha?
Ah, vamos. Vamos, por favor, vai ser uma honra.
E Lorena tá convidada também, né? Depois que sair da amamentação.
deixa eu cuidar da filhotinha primeiro. Depois
é
a gente
aí.
Volta a falar.
Ô, Redi, essa questão de orgulho, né, que a gente tá comentando aqui, você passou aí um tempo atrás uma situação bem crítica, onde, como você disse aí, você tem os cursos, você fez vários treinamentos, etc e tal, mas você deixou o orgulho de lado pra chamar o socorro.
Então, cara, isso aí envolve, eu acho que envolve a história do bom senso.
É, não precisa nem citar o nome do Pedro, né? Não sei se você vai falar essa história, mas...
Não vou dizer que foi o Pedro Pimenta, não.
Não,
porque, pô,
que mora aqui em Vitória, com a perto da gente.
É uma descrição danada. Assim, eu acho que tudo vem do bom senso e eu acho, na minha opinião, a gente devia ter primeiros socorros no ensino fundamental, né? Você não precisa ter coisas muito avançadas, mas ensinar as pessoas, por exemplo, às vezes a tratar um estado de choque, fazer o pedido de socorro. Para mim isso tinha que ser ensino fundamental. Todo mundo devia passar por um treinamento assim. E eu sou uma pessoa que eu tendo a evitar pelo que o coronel estava falando ali. Não adianta você ficar chamando o corpo de bombeiro por qualquer coisa. Cai na descrença e você está atrapalhando uma instituição que trabalha muito. Eu acho que o corpo de bombeiros hoje é a instituição mais respeitada do país. Né? Se você olhar para as outras instituições do Brasil que você está vendo tudo degradar e tudo, você... eu acho que a gente tem orgulho do corpo de bombeiros que a gente tem hoje, né? Mas enfim, eu penso em não sobrecarregar os caras. Então assim, dá pra eu lidar com isso? Pô, o cara torceu um tornozelo, vamos carregar o cara, vamos fazer, prestar o socorro e minimizar a situação. Mas existem situações que você vê, que foi a situação dessa pessoa que a gente não vai falar o nome, que assim, eu peguei, eu olhei, ele tomou uma queda durante uma escalada, teve uma fratura exposta, ele ainda teve aquela sensação de, ah, coloca meu pé no... Virou pra mim, ele ainda tava na corda, pendurado, virou pra mim e disse, ah, Redi, coloca meu pé no lugar. A gente começou a baixar ele, e quando eu acessei o ferimento, que eu olhei, foi aquela história do, pô, será que eu tô preparado pra isso? Aí eu parei pra respirar, e a gente tava com algumas pessoas, aí eu comecei a organizar as pessoas, porque eu falei, Pedro, não dá para resolver aqui, a gente vai precisar de um socorro. Por sorte, a gente estava numa área que tinha sinal de celular, falei, ao invés de mexer e mobilizar ele e mexer aqui, é melhor trazer os bombeiros. E aí a gente trouxe os bombeiros, era uma área que, assim, eu penso que a gente devia fazer alguma coisa para melhorar esse tipo de coisa, porque quando eu falei com o bombeiro, ficou ruim de fazer ele entender onde eu estava. Eu ainda perguntei, eu posso te mandar minha posição de GPS? Não, não adianta, eu não tenho. A ambulância não vai ter como fazer isso, como chegar aí. Então, por sorte, a gente tinha gente que eu pude mobilizar e até onde o bombeiro poderia chegar, né, facilmente.
Faço localização, né, para ambos os lados, né?
Pois é, dei uma referência boa para ele e mandei uma das pessoas que estavam de moto, vai lá, aguarda a ambulância. Quando a ambulância chegar, você traz os caras aqui.
Vocês estavam em quantos?
A gente estava em 5 pessoas. Então, assim, eu contei com suporte, contei com uma equipe que soube se organizar bem. O pessoal, não, tá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente tinha recurso e teve o sinal de celular. E aí conseguiu entrar com os bombeiros. Eu acho que depois dessa situação, de ter o sinal de celular e conseguir falar com os bombeiros, foi aí que eu pensei, assim, que eu entrei na onda do rastreador pessoal, que a gente também não vai falar o nome, não bota nenhum tostão aqui na área de anúncios. Espero nunca usar, nunca precisar, mas eu tenho feito trilhas, assim, um pouco mais tranquilo, sabendo que mesmo que eu não tenha sinal de celular, com o aperto de um botão eu vou conseguir ter um resgate. E agora eu descobri que eu posso ter o resgate até do SAR. Agora mesmo que eu tô tranquilo.
É, isso aí.
Lorena, eu queria tirar uma dúvida com você.
Pois não.
Aproveitando que o tema é primeiros socorros, sempre que aparece uma matéria no jornal, como teve, acho que em Vitória, um policial que estava de folga e conseguiu salvar uma criança engasgada, né, que os pais estavam no bar, a criança engasgou, ele desceu, ouviu o barulho, desceu de casa e conseguiu salvar a criança do engasgamento. E nessas horas eu fico, caramba, como será que eu faço um curso de primeiros socorros? Isso o bombeiro fornece? Tem que juntar uma equipe, um grupo? É gratuito? Como que funciona isso para quem tem interesse em fazer um curso de primeiros socorros?
A instituição tem esse curso e ela também cadastra empresas privadas que ministram esses cursos. Mas aí é para fins de brigadas de incêndio, né?
Sim.
Isso é possível ser feito no Corpo de Bombeiros do nosso estado. Nós temos, a gente faz de forma gratuita para instituições de ensino. Agora você me pegou mesmo de saia justa para a gente... Porque assim, a demanda da nossa atividade é muito grande, né? Lá fora é firefighter, né? Ele só apaga fogo, não faz outra coisa. Aqui a gente... tira passarinho de fio elétrico, corta árvore, é tudo, tudo. Agora você me pegou se realmente é gratuito esse tipo de treinamento para qualquer público e como funciona, mas eu posso procurar saber e passar essa informação para você. A gente tem, mas não sei se é gratuito.
Beleza, sem problema.
Para as escolas é gratuito, com certeza.
Entendi.
E o Edi falou uma coisa muito interessante, né? Seria muito importante a gente ter na nossa grade curricular, né, noções de primeiros socorros, porque são manobras básicas. Semana passada mesmo eu desengasguei o cachorro da minha prima.
Olha.
Um primo meu deu um pedaço de pizza pro cachorrinho. O cachorrinho começou a engasgar, já tava tossindo assim. Engasgamento
Tá desesperador de ver, né?
É, já tava total, não tava nem parcial mais não. Aí eu fiz essa manobra no cachorrinho. Aí a dona falou, ai meu Deus, se você não estivesse aqui, eu tinha virado de cabeça pra baixo sacudido, não ia resolver. É uma coisa simples, né, que resolveu o problema. Que a gente pode aprender, poderia aprender facilmente se fosse uma matéria, né, na grade curricular das nossas escolas.
Verdade.
I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey.
Eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês mais uma vez aí com informações extremamente relevantes. Faltou a gente falar de muita coisa aqui, como por exemplo, equipamentos de resgate, né, como foi falado aí, do rastreador pessoal, a questão de legislações, como planejar sua aventura, tudo isso aí acaba dando um programa. Os kits de primeiros socorros, para onde que a gente leva as pessoas em determinado tipo de acidente, enfim, faltou muita coisa. Fora as situações aí que acontecem, né, que faltou a gente falar. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Coronel Leite aí com sua vasta experiência em ambientes outdoor, e a Lorena, com a sua experiência de campo aí também, especialização em primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Eu tô muito contente que a gente conseguiu gravar esse programa. Tava ansioso, né, de como que a gente ia conseguir desenvolver os assuntos, mas se desenvolveu de maneira bem, bem natural, né, eu reeditando aí também esse pano de fundo, ficou muito bacana. Quero abrir aí o espaço pro Coronel Leite. Por favor, Coronel, fica à vontade.
Olha, antes de mais nada, essa oportunidade foi ímpar, ainda mais por conhecer pessoas aí do nosso mundo. Obrigado pela oportunidade de poder ajudar pessoas de uma forma, pelo menos, indireta. Na trilha é muito importante, porque a pessoa que está começando a sua atividade precisa ter uma base pelo menos referenciada para ele começar a andar pelo esse mundo do Brasil ou até fora do Brasil. É muito bom poder participar e ajudar essas pessoas que estão começando. A gente procurou levar de uma forma simplória mais essas informações para que qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer idade, possa compreender a importância de poder estar preparado para a atividade outdoor. E você está preparado com o seu material de primeiros socorros, voltado para o seu bioma, voltado para o seu ambiente, é muito importante. E mais uma vez, eu deixo aí meu contato@coronelleite.com.br ou www.coronelleite.com.br. Tive já um pedido para montar um curso de socorrista voltado para atividade outdoor, está lá no nosso site disponível. Eu tenho uma equipe de homens de resgate que são os meus assessores diretos, a gente ministra cursos também e a gente tem feito poucos durante o ano devido à agenda, é quase impossível poder acompanhar esses cursos. Mas a gente fez a pedido das pessoas, está disponível para quem estiver começando. Se você quiser fazer a sua cidade aí, a gente pode tentar botar uma agenda, ajustar a agenda, vai à sua cidade e ele ensina para o seu grupo de atividade, qualquer que seja ela. A gente direciona o socorro à sua atividade e quem sabe um dia o Brasil vai ter um kit para cada atividade, hein? Mas muito obrigado, Renan. Um grande abraço a todos. Felicidade e obrigado pela oportunidade.
Bacana. Tem algum programa que está sendo vinculado atualmente, Coronel? Ou tem algum para vir?
Eu estou naquela expectativa aqui, aguardando muita aventura. Eu já tive algumas propostas para fazer em outros lugares, mas eu não quero sair de maneira nenhuma do Discovery, porque é um canal que me acolheu desde o começo, que me selecionou, né? E eu tenho uma referência sensacional do canal. Vamos esperar, fevereiro, março aí, teremos novidades para 2018.
Se tiver aí, volta para falar com a gente.
Tá bom.
Quero agradecer também a presença do Redi, né, que já tem cadeira cativa aqui na trilha, né, tava um tempo aí sem participar, e já tem aí, sempre que quiser pode voltar, Redi, a casa é sua. Divulga aí as formas de contato que as pessoas podem ter contigo e fica à vontade, manda ver.
Primeiro é agradecer aí, eu achei que foi um papo muito legal com pessoas assim, de organizações que eu respeito muito, né, a Lorena do Corpo de Bombeiros e o coronel do Paraçar. Aprendi muita coisa, não sabia que o Paraçar servia a civis também, achei bem legal. E assim, agradeço vocês estarem, eu tô participando junto com o Renan desde que surgiu a ideia, né, do podcast, então assim, acho que vocês enriqueceram bastante o podcast, né, achei bem legal a presença de vocês aqui. Eu acho que é uma mídia, né, que é muito acessível, né? Você pode estar ouvindo. Tem gente que ouve até na televisão, não é verdade?
Você tá falando da sua esposa, né?
Já até fechou a porta aqui pra não participar.
Tá bom.
Mas enfim, acho que é uma mídia legal, assim, sempre gosto de participar. É um bate-papo, assim, muito legal. E quem quiser participar, quem tá aqui em Vitória, quiser bater um papo, dar uma escaladinha, né, conversar um pouco sobre trilhas e tudo, eu tô lá nas terças e quintas à noite, lá na Ilha do Boi, não só eu, como toda uma galera lá, e a gente tá sempre escalando as terças e quintas, assim, de noite, a partir das 19 horas, lá na entrada da Ilha do Boi. E as pessoas, assim, que tiverem realmente um interesse mais profundo de escalada, a gente tem a Associação Capixaba de Escalada, pode dar uma olhada lá no site, que é ace-es.org.br. E tem basicamente todas as informações sobre a associação lá no site. Toda primeira segunda-feira, atualmente está sendo toda primeira segunda-feira do mês, a gente tem uma reunião com os associados, que é para a gente estar definindo o que a associação vai fazer, né, os projetos da associação, como estão os projetos, atualizar sobre os projetos. E, eventualmente, a gente chegou a promover cursos de primeiros socorros também, Achei interessante a Lorena falar, porque quem sabe, né, o próximo curso da associação a gente não consegue fazer com os bombeiros daqui, né? A gente tem trazido gente de fora para dar os cursos aqui, mas nada melhor como o pessoal da casa, né? Vamos depois alinhavar isso aí, Lorena, conversar sobre isso aí.
Com depois. Certeza, fiquei devendo a informação, mas não vou, mas eu vou pagar. É.
E olha só, pessoal, ela não ficou devendo informação. A Lorena me mandou um áudio explicando quais são as formas para realizar esse curso, hein? Vamos ouvir.
Ei, Renan, eu liguei lá pro centro de ensino, aí eles me informaram que ministram treinamento, sim, de primeiros socorros. São 10 horas de treinamento, só que esse treinamento tem recolhimento de DUA, tá bom? Foi essa informação que eu tive.
É, isso aí. E eu quero agradecer à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo por ceder aí a participação da Lorena, a brilhantar juntamente com o Coronel Redi esse programa. Lorena, eu quero também deixar o espaço aí para você deixar aí os seus contatos, as suas formas de as pessoas encontrarem, né, os trabalhos que vocês desenvolvem lá no Corpo de Bombeiros, deixar algum convite.
Tá certo.
Por favor, fica à vontade.
Renan, gostaria de agradecer pelo convite e agradecer também em nome do Corpo de Bombeiros, porque a gente é sempre importante estar divulgando o nosso trabalho, e não só para a questão da divulgação do nosso trabalho, né, mas porque é de nosso interesse que a sociedade tenha cada vez mais e mais informações sobre, por exemplo, a questão de primeiros socorros, né? Entre outras coisas, né, das nossas atividades, prevenção de incêndio, mas no caso hoje que foi primeiros socorros, é muito importante essa abertura que vocês deram para que a gente possa, de alguma forma, estar ajudando com esclarecimentos que possa minimamente despertar o interesse das pessoas em buscar mais informações. Disponibilizo o meu e-mail de contato para caso alguém ficou com alguma dúvida, queira sanar e eu puder estar ajudando. É lorena.sarmento@bombeiros.es.gov.br.
Só vou pedir um pouquinho de paciência, porque quando esse programa estiver saindo, possivelmente a neném já vai ter nascido, né? É menino ou menina?
Menina, Mel.
Aí, então possivelmente a Mel já vai ter nascido, então aguenta um pouquinho, você mandar um e-mail, ela não responder, porque ela tá de licença, beleza, galera?
Se for até abril, se for antes de abril do programa, dá pra responder. No início eu fiquei bem apreensiva, mais por conta da tecnologia, né? Baixar programa, instalar programa, falei, nossa, meu Deus, tô com medo desse negócio travar no meio do caminho aqui, mas deu tudo certo. E é isso, bastante instrutivo e importante para divulgar para as pessoas informações relevantes, né? Que podem ser úteis para a atividade dela, que é um hobby, mas ao mesmo tempo pode se tornar uma coisa séria, né? E aí você precisar de informações para subsidiar sua tomada de decisão. Parabéns para vocês.
Obrigado, Lorena.
Valeu, a gente que agradece. Obrigado pela presença de vocês. Quem tiver interesse, pode ouvir o nosso episódio número 32, que também é meio que um complemento desse aqui que a gente conversou sobre sobrevivência. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos e esperamos contar com vocês aí num tão breve possível.
Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer a sua paciência, agradecer o seu download e, principalmente, agradecer a sua participação. Lembrando aí que no nosso grupo do Telegram, durante a nossa gravação, participaram conosco aqui os ouvintes Wesley Zop, Matheus Colli, Anderson Lima e o Rafael Brecher. Quero agradecer de verdade aí a todos vocês que continuam fazendo desse programa a sua aventura. Quiser deixar um feedback pra gente, acesse o nosso site vcnatrilha.com.br. E nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, o perfil é @natrilhapc, PC de podcast. E além disso, o nosso e-mail, já para finalizar, natrilhapc@gmail.com. Um grande abraço, muito obrigado de verdade por vocês estarem nos acompanhando. Um grande beijo, até a próxima aí, tchau. Obrigado, galera.
Valeu, abraço a todos.
Valeu, galera, tchau, tchau.
Você está preparado para prestar auxílio?
Beleza.
E perdão, eu fui na frente do coronel.
É, isso aí.
Não tem problema, Jesus. Não.
Agora que eu fixei a voz do coronel.
E ainda faltou muita coisa.
E você queria acidente de trânsito ainda, hein?
Então, a partir de hoje, eu só vou sair em 4 pessoas, porque pra me carregar tem que ser 3. Pode ser que daqui a 4, 5 meses, ou daqui a algum tempo, a gente repita esse assunto.
Ou surja outras dúvidas.
É a época que Lorena estiver amamentando.
É, não, aí não. É.
Sacanagem.
Ela tá falando aqui no privado aqui, pode ter sogra também, né? Que é um bicho peçonhento miserável.
Que isso?
É, mas isso é acumulativo, é um veneno acumulativo.
Mata aos poucos, né?
E não tem jeito, você tá sempre absorvendo. Você vai botar no teu kit de primeiros socorros coisas que tem a ver com o que você vai estar praticando, né? Pra onde você tá indo.
Eu coloco um salaminho e aquilo ali me salva em qualquer situação.
bacon.
Bacana.
É outra coisa também.
Tá, Lorena.
Oi.
Vai o coronel aí, deixa o coronel falar.
Ou na hierarquia, né?
Não, que é isso.
É, pela hierarquia, né?
Você me deixou agora até constrangido, vai você primeiro agora.
Então tá.
Quero agradecer também a presença do Redi. Tava um tempo aí sem participar.
Tô esperando a minha camiseta, eu quero a minha camiseta.
Calma, Eva, depois a gente fala disso. E sempre que quiser, pode voltar, Redi, a casa é sua.
Não, planejar demais não faz mal.
Planejamento, chá de boldo não faz mal pra ninguém. E um cafezinho também.
É,
e segundo a mãe do Renan, borra de café cura tudo.
Borra de café e o chá de boldo, né?
Faça desse podcast a sua aventura.